Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. A sensação de ficar com uma história sem final, seja um relacionamento, um projeto ou até mesmo uma série interrompida, é o ponto de partida do livro A Biblioteca das Histórias Não Contadas, romance de estreia da escritora Gabriela Campos. A obra usa fantasia para falar de sentimentos bastante reais, como abandono, ausência de respostas e a busca por um sentido quando algo termina sem explicação. Na história, a autora imagina uma biblioteca infinita, onde vivem personagens cujas histórias foram abandonadas por seus escritores. Nesse lugar simbólico, eles permanecem suspensos entre o esquecimento e a esperança de que suas narrativas sejam um dia retomadas. A ideia funciona como uma metáfora sobre como histórias inacabadas também continuam vivendo dentro das pessoas. A protagonista é Maya Abramov, uma guerreira que desperta nesse espaço misterioso depois que a história da qual fazia parte foi interrompida. Sem entender por que sua jornada parou no meio do caminho, ela descobre que a única forma de voltar ao seu mundo é convencer a autora a continuar escrevendo a sua história. A partir dessa premissa, o livro desenvolve uma narrativa marcada pela metaliteratura, recurso em que a própria literatura se torna tema da história. A obra brinca com os limites entre criador e criação e levanta uma pergunta bem interessante. Quem decide o destino de uma história? Quem escreve ou quem a vive? A Gabriela Campos comenta como foi trabalhar com a ideia de personagens que ficam presos em narrativas interrompidas e conta também como foi o processo de equilibrar a aventura da protagonista com essas reflexões sobre identidade, propósito e pertencimento sem perder o ritmo da narrativa.
Oi, oi, tudo bem? É um prazer poder compartilhar um pouco sobre meu livro, A Biblioteca das Histórias Não Contadas. E essa é uma história muito especial para mim. É uma história muito pessoal, porque ela fala sobre para onde vão esses personagens cujas histórias foram abandonadas por seus autores, né? E eu mesma sempre fui alguém que teve muita dificuldade de terminar os livros, as ideias, aquilo que eu começava a escrever, sabe? Então, o processo de escrita dele foi um processo muito pessoal, no sentido que ele serviu muito para me ensinar a finalizar uma história. E esse era o meu objetivo inicial antes, mesmo de pensar em publicar a história, o meu objetivo era realmente entender o que eu precisava para conseguir terminar de escrever uma história. E foi muito legal, porque foi o primeiro livro da minha vida que eu terminei de escrever. Então, o tema se juntou com o momento da minha vida e eu gostei muito, assim, da experiência, sabe? Como eu sou uma pessoa que gosta muito de explorar esse lado mais pessoal mesmo da narrativa, então, as reflexões, os pensamentos, as dúvidas do personagem, esse tipo de coisa, essa parte de equilibrar a aventura, né, a história geral, com essas reflexões mais internas, mais existenciais da protagonista e da própria autora, foi onde eu tive que aprender a ter equilíbrio. Então, eu gosto muito dessa parte mais introspectiva e é sempre onde eu consigo desenvolver mais e eu travo mais nessa parte da história. Então, foi muito divertido aprender a trazer esse equilíbrio da história. Então, aprender mesmo a trazer a trama geral da história como uma parte essencial da construção, né, dessas reflexões internas, dessas camadas mais profundas da história. Então, essa parte de equilíbrio, ela envolveu muito eu entender a necessidade que um lado tem do outro, né? Então, a necessidade que a trama geral tem de existir uma camada mais de profundidade e essa necessidade dessa parte mais profunda da história também ter um motor que move, né, que não fica sempre nas mesmas dúvidas e reflexões, mas ter algo externo que também leva os personagens a alcançar um próximo passo dentro das próprias narrativas, dentro do próprio desenvolvimento. Então, essa parte, assim, foi meu maior aprendizado durante esse processo de escrita. E, no geral, tem sido, né, um processo muito especial, assim, sabe? Porque, como eu falei, é uma história muito pessoal e ver ela, assim, sabe, transformada, lapidada, distribuída para tantos lugares, para tantos leitores, tem sido, assim, surreal para mim. Eu, quando escrevi, eu não imaginei que isso poderia acontecer, sabe? E por ser uma história essencialmente sobre o processo criativo, o criar a arte, é muito especial essa conexão com os leitores, com as pessoas, porque é algo que realmente está dentro, né? Não só de um ponto de vista escritor, mas artístico e até humano, né? É humano a gente começar coisas e não terminar, a gente ter projetos, a gente travar, a gente entrar em crise. Então, por justamente pegar um peso muito pessoal meu, essa conexão com as pessoas é uma parte enorme da minha satisfação com esse livro, sabe? Mas tem sido a minha aventura, né? Descobrir, assim, sabe? Esse novo passo de escrita, esse novo passo de ver a minha história alcançando histórias das pessoas. E, enfim, é uma coisa muito especial. Eu estou muito animada com tudo isso. E é um prazer compartilhar um pouco sobre essa história, né? Eu agradeço muito esse espaço de falar sobre mim, falar sobre essa história, compartilhar um pouco sobre como tem sido esse processo por aqui. E convido a todos que tiverem interesse adquirir a Biblioteca das Histórias Não Contadas, acompanhar a minha, acompanhar a editora nas redes sociais. Muito obrigada, é uma honra poder compartilhar tudo isso com vocês.
Publicada pela editora Mundo Cristão, a obra dialoga com leitores jovens e adultos e pode interessar especialmente quem gosta de fantasia com elementos filosóficos. Com 240 páginas, A Biblioteca das Histórias Não Contadas, de Gabriela Campos, aposta na força das narrativas como forma de dar sentido às experiências humanas. A mensagem central é bem clara. Mesmo quando uma história parece interrompida, ainda pode existir esperança de novos capítulos. Nosso destaque agora é para a biografia César, escrita pelo jornalista Lensano Greco, que apresenta ao leitor a trajetória de um dos personagens mais influentes e também controversos do mercado financeiro brasileiro, Luiz César Fernandes. A obra reconstrói a história do empresário que ajudou a criar dois dos mais importantes bancos de investimento do país e participou de mudanças estruturais no sistema financeiro nacional. O livro mostra que a vida de César está longe de ser uma história linear. Ainda jovem, ele chegou a fugir de casa, mas com o tempo construiu uma carreira marcada pela ousadia e pela capacidade de antecipar tendências. À frente de instituições financeiras, participou da criação de mecanismos que hoje fazem parte do cotidiano do mercado, como estruturas ligadas à taxa Selic, ao CDI e ao sistema de registro de operações financeiras no Brasil. Ao longo de 350 páginas, Alessandro Greco combina entrevistas, documentos e também depoimentos de ex-sócios, colegas e pupilos para revelar como esse personagem influenciou gerações de profissionais do setor. O autor também investiga momentos de tensão e momentos de disputas internas que levaram ao afastamento de César de um dos bancos que ajudou a construir, um episódio que ainda gera debates no mercado financeiro. Mas a narrativa não se limita ao mundo dos negócios, não. O livro também apresenta o lado humano do personagem, marcado por recomeços e reinvenções. Mesmo depois de grandes reviravoltas na carreira, César continua investindo em novas ideias, mostrando um perfil empreendedor movido pela inovação constante. Com ritmo de reportagem e linguagem bem acessível, César interessa tanto a leitores que gostam de histórias reais quanto a quem deseja entender melhor os bastidores do sistema financeiro brasileiro. A obra revela como decisões individuais podem influenciar estruturas econômicas inteiras e como o sucesso, no mundo dos negócios, muitas vezes caminha lado a lado com controvérsias e desafios. Se você gosta então de biografias que misturam ambição, poder e transformação histórica, essa leitura oferece um mergulho nos bastidores de um dos períodos mais dinâmicos do mercado financeiro do país. Publicado pela editora Best Business, César, de Alessandro Greco, tem 350 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. E chegou a hora do Entre Linhas, com Hermes Coelho.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, bem-vindo mais uma vez.
É uma alegria sempre voltar aqui no Autores e Livros para participar do Entre Linhas, Anderson. E hoje a gente comemorando o centenário de nascimento de Tiago de Melo, o poeta da esperança amazonense.
Um grande nome da literatura brasileira. Vamos começar direto com o poema dele? O que, que você trouxe?
Eu trouxe o poema mais famoso, a gente não vai declamar inteiro, mas eu recomendo que você que está ouvindo a gente procure. Mas eu vou ler as primeiras estrofes de Os Estatutos do Homem, que ele fez logo depois que a gente teve ali, em 1964, o início da ditadura militar. Vamos lá, então. Ele dedica a Carlos Heitor Coni. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa.
Que coisa bonita, mas bonita de verdade mesmo. E poemas e pensamentos, palavras que fazem falta nos dias de hoje.
O bonito do Tiago de Melo, a poesia dele tem uma força de transformação social e ele fala numa linguagem simples porque ele quer que todos entendam claramente a mensagem. Naquele instante, e ele foi exilado, ficou amigo de Pablo Neruda, outro grande poeta chileno, né, também exilado. Ele queria passar essa mensagem de esperança para a população que estava aqui no Brasil, tendo que lidar com os anos de chumbo.
E olha só que ele costumava unir lirismo, engajamento social, e tratava de temas também como natureza, justiça, solidariedade e o que ficou marcado, né? Esperança.
Anderson, o mais bonito é quando você vê essa... Gente, a gente está falando de 1964 e antes disso, né? Ele teve 7 décadas de produção literária. O Tiago de Melo, a temática dele é muito atual. Tudo isso que você falou, essa preocupação com o meio ambiente, que é uma coisa que ganha força cada vez mais, né, nas últimas décadas, ele já tinha esse olhar lá atrás e sempre com essa luta pela transformação social. A poesia para ele, a literatura como um todo, é um instrumento de transformação social. E esse poema que a gente começou aqui junto, né, eu declamando, você acompanhando, esse poema se tornou o mais conhecido dele, mas é uma obra muito rica, né? Esse poeta amazonense merece ser conhecido, resgatado e celebrado.
Olha, eu vou quebrar aqui o que a gente combinou, que a gente ia ler só os 5 primeiros artigos. Você pode declamar o artigo final que merece?
Claro, é uma honra, é uma alegria. Esse é o artigo final que encerra a última estrofe, né, do poema que eu tinha começado a declamar para vocês, Os Estatutos do Homem. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. É muito lindo, cara.
É muito lindo. A gente precisa de liberdade, como ele falou aqui, no coração do homem.
Uma coisa intrínseca que está dentro da gente e nunca imposta e nunca enganosa. Liberdade de verdade.
Então fica aqui a nossa homenagem a Tiago de Melo, amazonense, poeta que nasceu em 1926, morreu em 2022, um dos nomes mais importantes da literatura do século XX.
Sim, um poeta que inspira não só em termos de literatura, mas inspira para as nossas vidas e para a gente nunca esquecer os valores que devem cercear a nossa existência enquanto seres humanos.
Tá certo, então, Hermes, obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, Anderson.
Até semana que vem.
Até semana que vem, um abraço.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e a edição do Autores e Livros contou com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.